boa tarde a todos. Cumprimentar também aqui o senador Capi e cumprimentar o nosso querido senador Anastasia, governador do Estado de Minas Gerais, que de forma brilhante vem aqui desempenhando seu papel de senador aqui no Senado, desde o início desse ano, nos dando o prazer da sua companhia, sempre agradável. Quero cumprimentá-lo, desejar um 2016 glorioso para a Vossa Excelência e para o nosso grandioso povo mineiro. Tá? Brasília e Minas, Goiás, são todos irmãos, né? Estamos no centro. Eu quero iniciar a minha fala aqui, primeiro cumprimentando os ouvintes e os senhores telespectadores da TV e Rádio Senado, e dizer que amanhã completa-se 20 anos da TV Senado, um importante instrumento de comunicação no nosso país. Né? A TV Senado comemora 20 anos. Assim, eu não poderia deixar de parabenizar toda a equipe da TV, que ao longo dessas duas décadas tem realizado um trabalho de suma importância, que é levar a informação precisa, factual e imparcial a milhões de brasileiros diariamente. Realmente, a TV Senado, nova senadora Anastasia, nosso presidente nesse momento, é um ótimo meio de comunicação que tem feito um trabalho muito importante para todos os brasileiros. Algumas informações importantes sobre a TV Senado, essa primeira emissora legislativa de alcance nacional. A TV Senado foi criada no dia 5 de fevereiro de 1996, pelo então senador José Sarney, presidente do Senado, com base na Lei 8.977, de 95. Com o objetivo de ser um canal de comunicação direta com o cidadão, a TV Senado passou a levar ao telespectador informações sobre o Legislativo e suas atribuições. Antes da emissora ser instalada, o registro audiovisual das sessões e reuniões vinha sendo feito, desde 1993, por uma central de vídeo que produziu os primeiros vídeos institucionais do Senado Federal, material que era distribuído para as emissoras de TV comerciais. No início, a emissora mantinha no ar somente 15 horas de programação, transmitidas apenas para Brasília. Em maio de 1996, novo senador, o sinal da TV Senado já chegava a todo o Brasil pelo sistema de satélite digital. Antes de completar um ano, a TV Senado já transmitia sua programação durante 24 horas, inclusive nos finais de semana. Então, quer dizer, um grande alcance de um poder de informação muito importante. Né? Hoje, o sinal da TV Senado cobre todo o país, levando por meio dos operadores de TV a cabo, por satélites e antenas parabólicas do tipo analógico e digital, em várias localidades, em sinal aberto de UHF. Então, quer dizer, hoje a TV Senado tem uma cobertura muito grande, e eu, como vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Telecomunicação do Senado Federal, não poderia deixar de fazer esse registro inicial aqui, por causa desse importante meio de comunicação que vem fazendo a diferença para os nossos brasileiros aí afora serem bem informados no dia a dia da discussão política, da discussão das leis, das discussões legislativas que transcorrem aqui nessa casa. Então, eu fiz esse registro inicial para homenagear esses profissionais de altíssima qualidade, que são servidores aqui do Senado, que fazem a TV Senado, né, o que ela é hoje. Né? E também para reconhecer o mérito do nosso eterno presidente dessa casa, José Sarney, nosso senador querido, nosso presidente da República, de ter criado esse importante instrumento de comunicação. Né? O que me traz aqui, nobre senador, hoje, fazer essas palavras, é a minha satisfação, o senhor que foi governador de Estado, né, de comemorar junto com os alunos da rede pública aqui do Distrito Federal uma vitória muito grande que eles tiveram, que foi demonstrar no vestibular do PAS aqui da UNB que o aluno da rede pública tem condições de conquistar vagas, tá, através do sistema do vestibular do PAS, um sistema que estabeleceu aqui em Brasília, no caso, algumas situações que facilitaram o acesso dos alunos da rede pública, igual vou discorrer aqui no meu discurso, que foi com muita alegria que pude acompanhar, por exemplo, tudo que aqui direi. E isso me faz trazer essas informações, principalmente no reconhecimento que na Secretaria de Educação do DF temos excelentes professores e professoras, que dão o sangue para bem ensinar os nossos alunos, a nossa população, com todas as dificuldades inerentes do Estado, que o senhor conhece muito bem, que o senhor foi governador, sabe as dificuldades que são, né? Mas que em Brasília a gente conseguiu demonstrar aqui, com greve, sem greve, com compromisso feito, compromisso não feito, mas que esses professores, esses alunos, fizeram a dedicação para conseguir fazer com que esses alunos pudessem chegar à universidade pública. Isso é importante. Alunos do ensino público, galgando vagas na universidade pública, coisa que até pouco tempo era assim, raridade, né? Só os endinheirados que conseguem passar na UNB, na UFMG, nas universidades federais, lamentavelmente. Mas aqui em Brasília demonstrou-se com o sistema do PAS que praticamente 50% foram da área pública. Isso é de grande satisfação para nós todos. Eu vou discorrer aqui nessas poucas palavras, ok, presidente? Vamos lá? Os estudantes do setor leste aprovado pelo PAS para a UNB em 2016. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o ano de 2016 começou com a notícia que me trouxe muito entusiasmo e alegria. Foram aprovados o Programa de Avaliação Seriado da Universidade de Brasília, UNB, conhecido como PAS, nada menos que 54 estudantes do terceiro ano de uma escola pública de Brasília, o setor leste, uma das escolas que aprovou parte dos alunos lá. Só essa escola aprovou 54. Eu que estudei um período da minha vida em escolas mantidas pelo governo, escolas públicas, e me orgulho de ter estudado em escola pública, né? Senti-me muito orgulhoso desses jovens. Participei ainda aqui de longe da festa que fizeram no pátio da escola ao saber do resultado das provas. Compartilhei com suas famílias a felicidade de ver o sucesso que obtiveram, principalmente depois de saber pelos jornais dos obstáculos que precisaram enfrentar para alcançar essa vitória. Foram jornadas extenuantes de estudos que duravam quase o dia inteiro, complicadas ainda mais pela necessidade de conciliar escolas com trabalho em alguns casos. Houve também uma greve que durou quase um mês, no final do segundo semestre de 2015, período crucial de preparação dos alunos para as provas. A professora Joselma Ramos, diretora do Centro de Ensino Médio Elefante Branco, que é um outro centro de ensino, cujo irmão meu, que é médico, estudou lá, quando lá nessa escola pública, fez o segundo grau lá e passou para a medicina na UNB, naquela época, lá no vestibular de 1974, né? Me orgulho, então, falar aqui dessa professora, que hoje é diretora do Centro de Ensino Médio Elefante Branco, que é um famoso centro de ensino aqui de Brasília, que teve 22 estudantes selecionados pela UNB. Ressaltou que a escola buscou meios, inclusive, para elevar a autoestima dos alunos, para fazer com que descobrissem suas capacidades individuais. Declarou que, infelizmente, na rede pública, muitos acreditam que não tem potencial, que a universidade é algo impossível para eles. Mas isso não é verdade. É que foi demonstrado aqui com um grande grupo de alunos aprovados. Mas quando se tem um sonho, quando há disposição para encarar os desafios e quando conta com apoio em casa e na escola, tudo é possível. Alguns dos alunos aprovados neste ano são os primeiros em suas famílias a ingressarem na universidade. Coisa boa, né? Pelo menos é sinal que a coisa está evoluindo. São o símbolo de uma mudança pela qual a educação vem passando em todo o Brasil. Mas no Distrito Federal, especialmente, mudança essa que se deve, em boa medida, ao brilhante trabalho educacional realizado nas últimas décadas por dedicadas professores e professoras, como é um bom exemplo o professor Júlio Gregório, que coordenou o grupo que transformou o colégio do setor oeste em modelo. Hoje ele ocupa o cargo de secretário de Educação do Distrito Federal. Então, eu que assumi e falo aqui, antes de ontem, eu estava doente e não pude vir aqui a essa casa, falei, inclusive, critiquei duramente a secretária nomeada de segurança, que é uma pessoa que não conhece a segurança pública de Brasília, não conhece Brasília, tá certo? E que não consegue coordenar as polícias do DF, que são excelentes, e a violência toma de conta do DF. Vim aqui hoje para elogiar o secretário de Educação pelo brilhante trabalho que está fazendo. Então, o governo é assim, tem partes que não funcionam, tem outras partes que estão funcionando de forma adequada. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer do governo do Distrito Federal aquilo que funciona. No caso aqui, a Secretaria de Educação, com os percalços ou não, com relação a pagamento de professores, muitos estão entrando em greve, coisa não cumprida, mas com o esforço dos professores e das professoras e do próprio secretário de Educação, tem dado resultado. Certo? Então, eu estou aqui reconhecendo mérito nessa secretaria. Né? Ao contrário, por exemplo, da segurança pública, que não consegue coordenar uma polícia de excelência, que é a PM do DF, uma polícia de excelência, que é o Corpo Bombeiro do DF, e uma polícia de excelência, que é a Polícia Civil do DF, que são excelentes, paga pelo governo federal, e a Secretaria de Segurança Pública do DF, que é paga pelo GDF, não consegue coordenar esse trabalho por ter pessoas que estão fazendo política, politicagem, na verdade, na secretaria, ao invés de estar preocupado em defender a segurança pública de forma adequada. A segurança pública não é para passar a mão na cabeça de bandido. O bandido tem que estar no xadrez. Né? Bandido tem que deixar com que o povo possa circular na cidade. Então, a segurança pública tem que entrosar suas polícias e fazer com que ela funcione de forma adequada. Tem de conhecer a cidade em cada recanto da cidade. Não pode ser pessoa que vem de fora, de outro estado do país, para vir fazer experiência aqui na capital do Distrito Federal, causando coisas igual nós vimos anteontem, o assassinato de um colega nosso aqui de trabalho, à plena luz do dia, 11 horas da manhã, quando foi buscar suas crianças no colégio, numa cidade de classe média de Brasília, que é o Guará. Né? Então, eu fiz uma crítica, e uma crítica real. Até agora, eu não recebi resposta do senhor governador. Eu pedi uma audiência para o senhor governador até sexta-feira, até agora não me respondeu no meu gabinete sobre a minha audiência. Então, quer dizer, se não quiser conversar, é porque realmente vai pôr a carapuça da má governança, colocando pessoas incompetentes só por questões políticas para gerir algumas secretarias. É certo? O colégio do setor leste seguiu o modelo e o exemplo de sua escola irmã. E hoje é uma instituição respeitada e lugar para onde os estudantes querem ir. Merece elogios e dedicação e o comprometimento da equipe de professores com o aprimoramento intelectual de seus alunos. Seus esforços contribuíram de forma decisiva para o êxito dos adolescentes na empreitada e mudaram para sempre suas vidas, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito pessoal. Mas os resultados positivos não se restringem ao setor leste. Os mais novos calouros da UNB, nobre presidente, virão de todos os cantos do Distrito Federal. Isso que é importante. O Centro de Ensino Médio do Setor Oeste preencheu 56 vagas da Universidade de Brasília. Na Ceilândia, o Centro de Ensino Médio 9 e o Centro de Ensino Médio 2, Ceilândia é a maior cidade satélite do Distrito Federal, tiveram, respectivamente, 25 e 55 estudantes aprovados no PAS. Do Centro de Ensino Médio 1 de Sobradinho, 64 estudantes venceram o desafio no programa. Isso é muito importante, porque significa que houve uma horizontalidade na situação de aprovação das escolas públicas do DF. Então, não é uma coisa só pontual, é uma coisa de várias escolas, de várias regionais de ensino. Então, isso é que engrandece o mérito da questão. Né? As coordenações regionais de ensino com melhor desempenho geral foram a do plano piloto e a do Cruzeiro, com 184 aprovações do plano, com 184 aprovações entre o plano piloto e Cruzeiro, seguido por Ceilândia, com 163 aprovações, Taguatinga, com 143, Gama, com 83 e Sobradinho, com 71. Entre os 2 mil aprovados no último exame, mais de 860, aí que eu acho que é a vitória, mais de 860 alunos estudaram nas escolas públicas, quase que a metade, portanto. Ainda não cumprimos o dispositivo na Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, que determina a destinação de 50% do total das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, mas estamos caminhando para isso, porque aqui em Brasília é assim, 50% seria, teoricamente, para alunos que integram a escola pública. Não conseguiu chegar, mas já está aproximando, quase que a metade, 840. Isso é meritoso. Os cursos escolhidos também são diversos, como letras, como engenharia, como relações institucionais, como agronomia, como ciência política e história, além de direito e medicina, que estão entre os mais disputados da Universidade de Brasília. Né? São cursos extraordinários. Eu mesmo tenho três filhos que estudam na UNB. Né? Uma já concluiu o direito, a outra passou para direito e não gostou muito, mudou para letras, faz letras. E a outra passou para engenharia ambiental, não gostou muito, mudou para engenharia florestal, está fazendo engenharia florestal. Eu me formei na UNB no ano de 1980, né, faz um pouco de tempo, Então, 1980, e eu posso dizer da importância que é a Universidade de Brasília para todo mundo aqui. Eu fiz engenharia elétrica. Então, quando você vê aqui que são diversos cursos distintos, você percebe também a horizontalidade das aprovações desses meninos, o que me faz aqui vir elogiar essa metodologia implantada pela UNB e pelas escolas públicas do DF. Ainda há os que duvidam da pertinência do sistema de cotas para estudantes oriundos de escolas públicas implantadas não apenas na UNB, mas em todas as universidades federais. Para os mais céticos, gostaria de dizer que o desempenho acadêmico dos cotistas é igual ou superior ao dos demais alunos em diversas universidades pelo Brasil, como a UERJ, a UFG em Goiás e a Federal do Rio Grande do Norte, segundo estudos do próprio Ministério da Educação. Até para o ingresso na universidade, a diferença entre as notas de corte dos cotistas e não cotistas é pequena. Na UFMG, de vosso estado, por exemplo, a variação entre resultados em cada sistema foi apenas de 8% em média para os aprovados no primeiro exame de 2016. Okay? Em 2014, para o curso de História, alguns cotistas obtiveram resultado melhor do que os demais concorrentes. O que vemos é uma mudança de paradigma social induzido pelo sistema de cotas que está apenas começando em nosso país. Não cabe a mim, aqui e agora, concordar ou não com o sistema de cota. Estou aqui só mostrar um mérito da situação aqui. Quero apenas registrar a nova realidade por ele produzida. A universidade pública hoje não é mais um reduto somente de endinheirados. Tem também pessoas vindo das classes médias baixas. Né? No futuro próximo, assim espero, o ensino superior não será negado a mais ninguém por limitações econômicas. Eu falo isso até porque eu tive meu ensino bancado em certa parte, né? Meu segundo grau, que é aquele fundamental para passar no vestibular, para um irmão meu que na época era sargento da aeronáutica, que bancava para mim poder fazer um ensino médio realmente fortalecido para passar na UNB para um curso de engenharia, que eu queria fazer engenharia elétrica. Eu sei a dificuldade, a limitação econômica para concorrer na universidade pública. Então, isso aqui é um avanço muito grande para hoje a gente ver pessoas que não têm essa oportunidade de pagar uma escola particular, um colégio de ponta, ter condição de continuar na escola pública e passar na universidade. Isso é muito importante para nossas famílias. Aproveito para dar os parabéns ao Daniel, à Thaís, ao Davi, ao Francisco e aos outros 50 guerreiros do setor leste. Quero parabenizar a todos os alunos da rede pública do DF e dos demais estados. Vocês fizeram por merecer. Tornaram-se fonte de inspiração para muitos outros estudantes. Que a vida continue retribuindo o esforço e o empenho de cada um de vocês com grandes conquistas. Eu me sinto pessoalmente motivado pelo sucesso desses estudantes. Seu exemplo de superação serve para todos os que enfrentam adversidades em qualquer situação da vida. Aqui no Parlamento, a previsão é de que teremos um ano de muito trabalho, com muitas decisões importantes a serem tomadas, cada uma com série de impactos para toda a população. Mas a porção de energia e bom ânimo que recebi ao ver o sucesso desses jovens ex-alunos da rede pública de ensino de todo o país será de grande ajuda para continuar a trabalhar corajosamente pelo Brasil e por todos os brasileiros. Que tenhamos um 2016 produtivo. É isso que eu tinha que pronunciar aqui, senhor presidente, dizer que realmente é com muita satisfação realmente que começamos esse ano legislativo, esperamos poder contribuir com esse país nosso, com novas leis, novos projetos que permita que o país volte a crescer, que volte àquele patamar de desenvolvimento que tínhamos antes. Né? Eu acho que aquela questão do quanto pior, melhor, não cabe nem a mim, nem a Vossa Excelência, nem a um de nós aqui do Senado. Nós queremos é o melhor para o nosso país, né? E que tudo dê certo. Muito obrigado, senhor presidente.